10h43, estamos fazendo entrevistas, fazendo um balanço do ano de 2017 com lideranças, principalmente que representam categorias profissionais, representam também setores da economia e também representam o poder público. Hoje vamos conversar com o presidente da OAB Maringá, vamos conversar com o Marcelo Costa, ele já está comigo aqui na linha. Doutor Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvindo.
Como é que o senhor avalia o ano de 2017 para o OAB Maringá?
Olha, as atividades do OAB Maringá, esse ano de 2017, foram muito intensas. Né? Nós tivemos muitos trabalhos com diversas frentes aqui na cidade, né? Porque nós temos uma grande gama de comissões e conselho, cada qual atuando em áreas específicas aqui na cidade, né? Parte trabalhista, criminal, eleitoral, tributário, e são vários eventos e várias ações que acabaram culminando aí no ano de 2017 com bastante representação, não só para a advocacia, mas também para a sociedade.
Eu queria puxar alguns pontos desse, um deles é a nona SDP ainda servindo como cadeia. A OAB atuou muitas vezes tentando acabar com aquela cadeia, ou cadeião que alguns chamam, né? E essa questão também de superlotações dos presídios. Como é que o senhor avalia esse ano?
Olha, o problema da segurança pública é um problema do Poder Executivo, né, Gilson? Hoje o Estado do Paraná, não só Maringá e não só a nona DP, mas o Estado do Paraná está com um déficit de 10 mil vagas para presídio, para presos. Tá? E isso acaba se pulverizando em todo o Estado. Né? Então, Maringá é um problema com a nona DP, ela já foi interditada parcialmente, né? E as duas celas que sobraram acabam sendo superlotadas e acabam tendo realmente uma grande dificuldade para dar a questão de segurança. Mas não só aqui, Sarandi é um outro problema muito grande para a delegacia de Sarandi, né, com o sistema também ali prisional, que acaba funcionando como um sistema prisional, com uma superlotação, correndo riscos, e inclusive Sarandi também está tendo uma movimentação muito grande, não só da OAB, mas como dos próprios funcionários que trabalham na delegacia e de toda a sociedade que está ali em volta daquela delegacia. Então são problemas realmente que nós temos combatido junto com o Estado do Paraná e todas as comarcas também do Estado combatendo, que nós não temos uma resposta eficiente do poder público, ou seja, do governo, do poder executivo do Estado do Paraná.
O senhor participou de alguns debates, inclusive, num deles, até mediei uma discussão sobre a reforma trabalhista. E também temos agora discussão sobre a reforma da Previdência. Muitas empresas em Maringá, muitas entidades, desconhecem um pouco ou têm pouco conhecimento para poder fazer uma avaliação de apoio ou de repúdio às duas reformas. Uma já aprovada, né, a reforma do trabalho, e a reforma da Previdência está para ser aprovada. Como é que o senhor avalia a atuação da OAB nesses dois sentidos?
O que a OAB fez nesses dois sentidos foi promover de forma direta uma discussão muito grande com a advocacia. Né? A advocacia, nós fizemos pelo menos aqui quatro eventos de grande porte jurídico para discussão e para disseminação das informações do que está acontecendo com essa reforma, do qual um deles você foi o intermediador, né, e nos colaborou aí com perguntas e discussões sobre diversos temas nessa reforma, tá? E a OAB Federal, ela, quando da elaboração da lei, ela atuou diretamente levantando alguns pontos que teriam diversas irregularidades para aprovação, tá? Mas essas discussões que foram colocadas ao seu tempo, foram brigadas ao seu tempo, ela já culminou num resultado que foi essa lei, tá? Muitas das ações da OAB, elas não foram atendidas pelo Congresso Nacional, tá? Muitos dos pedidos da OAB para não aprovação de determinadas mudanças não foram observadas pelo Congresso Nacional, e agora isso certamente ficará a cargo do Poder Judiciário, Gilson. O Poder Judiciário é quem vai, por fim, elaborar melhor a aplicação dessa lei. Agora, num contexto geral, Gilson, a lei ela veio adequar muitas situações, tá? muitas necessidades, tanto de empregado quanto de empregador, né? E é claro que ela vem quebrar muitas barreiras, né? Então ela veio a tirar muitas, como eu disse para você, na parte sindical, ele veio tirar a remuneração dos sindicatos através da contribuição sindical, que está sendo realmente muito combatido pelos sindicatos, né? O sindicato ele tem sido muito forte em razão disso, por quê? Porque é a forma de sustentação dos sindicatos, né? Por outro lado, ele acabou equilibrando algumas realidades que já existiam com os direitos dos trabalhadores, né? Por exemplo, quanto à questão da demissão conjunta, né? Ou seja, daquela demissão consensual, onde o trabalhador agora ele tem o direito de, junto com o seu patrão, fazer aquele chamado acerto, coisa que a vida inteira foi feito, né? De uma forma horrorosa, na verdade, sendo que o patrão tinha que depositar 40% do Fundo Garantido do Trabalhador, depois o trabalhador se acertava com o patrão devolvendo parte para ele, ou seja, uma situação absolutamente horrorosa, né? E o que foi regulamentado. Então, muitos pontos foram bons, outros pontos absolutamente discutidos, né? E realmente, e quem vai resolver isso por fim, Gilson? Vai ser o Poder Judiciário, com certeza.
Agora, vou falar de um tema que, esse ano que vem agora, é o tema, que é as eleições, e também porque a gente tem uma política no Brasil sendo discutida como uma política não é feita de forma honesta, transparente, tem a discussão dos políticos de ficha suja, prisões. A OAB Federal atua muito nesse sentido, na busca da transparência. Como é que o senhor avalia o ano que vem? É um ano em que nós vamos ter no país mais escândalos, menos escândalos, é um ano de mudanças?
Olha, Silvio, eu acho que está todo mundo cansado de escândalos, não é verdade? Eu acho que a quantidade de escândalos que nós já tivemos aí nesses últimos anos foi suficiente para nos enfadar para as próximas décadas, né? Esperamos ter realmente um ano de comprometimento político e um comprometimento do cidadão brasileiro. Espero que o cidadão brasileiro se lembre do que aconteceu agora nesses últimos 3, 4 anos e vá às urnas de uma maneira diferente, de uma maneira colaborativa, onde a gente possa realmente discutir propostas e ter uma eleição limpa, acima de tudo, né? Nas últimas eleições, a OAB ela promoveu debates aqui no município de Maringá, né, com os candidatos. Claro que, a nível federal, nós não vamos conseguir fazer isso, na verdade, né? Mas, na medida do possível, a OAB vai estar promovendo ações também de conscientização para que o eleitor maringaense, o eleitor da nossa sucessão, ele possa também promover esse voto consciente.
Doutor Marcelo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado por essa oportunidade. Desejo a todos os ouvintes uma virada de ano excelente, que realmente o ano que vem nós tenhamos um ano mais seguro, um ano com um direcionamento político mais limpo e que a gente tenha uma segurança jurídica melhor para os nossos cidadãos brasileiros. Forte abraço para você e para todos.
Feliz ano novo para o senhor também. Forte abraço. 10h51, conversamos com Marcelo Costa, presidente da OAB Maringá, falando sobre o balanço da OAB deste ano. Ele falou sobre a superlotação dos presídios, uma luta constante da OAB para a redução dessa superlotação e também para o fechamento do Cadeão em Maringá, na nona SDP. Ele falou também da importância da conscientização sobre as duas reformas, uma já aprovada trabalhista e outra que está para ser aprovada, a da Previdência.